Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 29, boa tarde para você. A Cultura ao Vivo hoje aqui na revista. Estamos recebendo o diretor do espetáculo, Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, Silvio Ribeiro, que está com a atriz Amanda Branches e o ator Donizete Buganza. A peça estreia amanhã. Pode ser assistida até sábado no Teatro AML. Vamos sortear dois pares de convites para cada dia da apresentação. Último dia de exibição do filme Nostalgia no Cine Teatro Ouro Verde. Longa é o representante da Itália no Oscar. Show de estreia do cantor Danilo de Souza é hoje no Valentino com o pianista Daniel Pisaia. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM. O texto do espetáculo Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, é do médico e escritor Marco Antônio Fabiani, que convidou Silvio Ribeiro para a direção. O elenco reúne 7 pessoas. Música, José Alberto Silva e Gustavo Gorla. Vamos ouvir trechos hoje aqui. O espetáculo conta uma história de amor, Pé Vermelho. Na década de 1940, o médico pioneiro de Londrina, Gabriel Martins, vive um dilema amoroso pouco comum. Baseado em fatos reais, a peça promete surpreender o público, diz o texto de divulgação. Vamos saber os motivos a partir de agora na nossa entrevista ao vivo. E no final da conversa, sorteio de 2 pares de convites para cada dia de apresentação. Amanhã, sexta e sábado. Boa tarde, Silvio Ribeiro, Amanda Branches, Daniete Buganza. Obrigada pela presença de vocês hoje ao vivo aqui.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes.
Eu queria começar perguntando quem é quem no espetáculo.
Quem é quem? Bom, aqui com a gente, a Amanda, ela faz, além de cantar no espetáculo, lindamente, ela faz a doutora.
Pode? Eu faço a doutora Clarinda, que é uma das médicas, né, que atende a população no Hospital de Caridade, da cidade, e algumas outras coisas, né? Alguns outros papéis.
Papéis meio coringa, assim, né, que vai passando. E o Donizete é o José.
Faço o José. Digamos assim, é um popular. Eu contrastando muito com o Apolo Teodoro, que faz o João, né? E nós somos dois senhores que ficam ali pelas ruas da cidade comentando a respeito da história da cidade, da situação, das pessoas e tal. E faço também um médico, o Dr. Matheus.
Como é que foi o convite para vocês montarem esse espetáculo, Silvio? Você que foi convidado pelo Fabiani para dirigir essa peça chamada Doutor Gabriel.
O primeiro trabalho que nós fizemos juntos, né, também com o Donizete, com o Apolo, foi um Bourbon para a Faulkner, que a gente, aí veio o convite do Fabiani já naquela época, a gente realizou o trabalho e ficou à vontade de fazer mais, né? Aí, na busca de uma boa história para contar, o Fabiani veio com essa história do Dr. Gabriel. Eu não conhecia o Dr. Gabriel como escola e praça.
Escola municipal e também praça.
Praça, né?
Pública, escola estadual, né? Perdão, Gabriel Martins é uma escola estadual, da rede estadual.
E aí eu fiquei muito impressionado com a história e logo o Fabiani foi escrevendo as primeiras mostras do texto, o que ele imaginava, foi ajustando, eu e o Donizete já conversando com ele a respeito, e foi nascendo assim o espetáculo.
Faz 6 meses que vocês estão trabalhando?
Seis meses. Desde a primeira ideia do texto até agora, ele pronto, 6 meses.
Você ligou o rádio agora, 12h33, ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM. A gente está recebendo hoje aqui o diretor do espetáculo, Doutor Gabriel, Silvio Ribeiro, ele que é da Funcarte, também a atriz Amanda Branches e o ator Donizete Buganza. Estamos falando de Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, espetáculo que estreia amanhã no Teatro AML. Tem a temporada de 3 dias, sempre às 20h. Você continua ligado que a gente vai fazer sorteio de 2 pares de convites para cada um desses dias no finalzinho desse nosso encontro. Se tem alguma pergunta para mandar para os nossos convidados, pode acessar aqui pelo Facebook. Queria saber um pouquinho da história do espetáculo, Silvio, tem umas coisas que vocês não podem contar. Você estava me dizendo nos bastidores, junto com o Donizete, com a Amanda. Que mistério!
É realmente uma história de amor, né? A grande dúvida do Dr. Gabriel é que a namorada dele, né, a pessoa que ele ama e que o ama também, está doente. E uma doença que na hanseníase, né, a lepra, chamada lepra, e que na época, durante muito tempo, né, e naquela época, ainda na década de 40, ainda era um tabu muito grande, porque não tinha cura e o medo de passar para as outras pessoas, as pessoas tinham que ficar internadas em sanatórios. E, na verdade, era para esperar o fim, né, porque não tinha cura. Né. E essa amada do Dr. Gabriel, ela contraiu essa doença, e aí começa o grande dilema dele, porque ela não quer ficar internada. Né? E ele era justamente o médico sanitarista daqui de Londrina. Ele tinha uma obrigação com a cidade, né, uma obrigação ética. Né? Ela foge do sanatório e vem se esconder aqui. E aí a história começa mesmo, né? Contando. Então o texto, além dessa história, ele ilustra muito bem, até nas personagens do Donizete, do Apolo, mesmo José e João, como que era Londrina na época, né? Principalmente uma Londrina que crescia muito rápido e as pessoas ainda não sabiam se iam prosperar, o que que ia dar, tudo aquilo, né? Compravam seus lotes sem saber se estava comprando ouro ou se estava comprando um mato qualquer, né? A esperança, o medo, né, do que ia se tornar essa cidade que estava crescendo rápido demais. Então, junto com esse momento do Dr. Gabriel, né, vem essa história de Londrina.
Aqui pelo nosso Facebook, o Edson Holtz: já comprei os ingressos para a estreia do escritor do texto Marco Fabiani. Com todo esse combo de talentos reunidos, essa peça será um sucesso, diz aqui o Edson Holtz.
Ô, Edson, obrigado.
Obrigado, Edson.
Obrigado, Edson. E a Amanda estava contando ali na sala do jornalismo, ela interpreta uma médica, a Clarinda, né? O que te chamou a atenção, Amanda, no texto, na parte que você está interpretando? O que que você poderia compartilhar com os ouvintes aqui da rádio?
Ai, Patrícia, para mim está sendo muito legal desde o início ter contato com o texto, no sentido de conseguir visualizar essa Londrina no início. Eu não sou daqui, mas eu amo muito Londrina, assim, sou apaixonada pela história de Londrina, e poder viver, né, as práticas da época, entender como que a cidade funcionava, para mim tem sido muito rico nesse sentido. E, né, sem contar o fato de trabalhar com dois veteranos, né, que é o Doni e o Apolo, assim. Então, foi uma junção de dois momentos, assim, do teatro. Tem muito veterano, tem muita gente nova. Então, a gente aprendeu muito com eles. Eu aprendo muito vendo eles contracenarem.
E tem uma troca muito gostosa.
Sim.
Né? O espetáculo é uma troca muito interessante, assim, entre os atores e tal. Essas descobertas, esses aprendizados. Porque a gente aprende também, né? Então está sendo muito legal, o espetáculo está muito bonito.
E é muito interessante, né, fazer essa combinação, né, de um time de atores mais veteranos, gente nova chegando, né, Silvio?
Eu gosto sempre muito disso, né, o Donizete já participou de vários, o projeto Almanac, que a gente sempre faz, era sempre o Donizete com um monte de molecada,
gente nova. Eu e o Silvio já lançamos muita gente.
Como eu sempre tenho contato com muita gente iniciando, por causa da Escola Municipal de Teatro, que aliás está com matrículas abertas, né? Eu gosto muito, porque eu acho que para quem está começando, ter o contato e conhecer a história do teatro em Londrina. Por exemplo, você saber a importância que teve o Apolo dentro do teatro, dentro da cultura londrinense, até dentro do jornalismo, né, Patrícia?
Sim.
Né? O Donizete, né? É muito rico, é muito rico. É lógico que isso talvez não vá definir o estilo que eles queiram fazer de teatro, mas é muito importante eles entenderem como que acontece o teatro também com as pessoas que vieram antes da gente, assim, né? E assim, sem contar que são dois atores que são completamente disponíveis, sabe? Para trabalhar com os mais jovens, para estar ali de igual tamanho na loucura necessária para se montar uma peça, eles estão disponíveis, né? Isso é muito importante também.
Se você ligou o rádio agora, 12:38, Silvio Ribeiro, Amanda Branches e Donizete Buganza ao vivo aqui com a gente. O Silvio é o diretor, a Amanda e o Donizete integram o elenco de Doutor Gabriel, uma alma a partir de espetáculo, escrito pelo Marco Antônio Fabiani, que estreia amanhã no Teatro AML, segue em cartaz até sábado, sempre às 20h, classificação indicativa livre. No finalzinho dessa nossa conversa ao vivo tem sorteio de 2 pares de convites para cada uma das noites dessa apresentação. Amanda, você estava me dizendo, você formada em jornalismo aqui pela UEL, lembrávamos você e eu de uma entrevista que você concedeu aqui para a rádio, e aí você me dizia que foi há 10 anos atrás, né, Amanda?
10 pequenos anos, Patrícia. 2013 eu vim aqui da entrevista.
Do que foi essa entrevista, Amanda, para quem não ouviu? O que, que nós conversamos na coluna Áudio Retratos, Histórias de Vida no Rádio?
A gente falou sobre a minha transição capilar. A gente falou sobre como eu decidi parar de usar o cabelo liso e usar o cabelo crespo. E uma coisa que me marcou muito naquela entrevista foi eu te contando como que a minha não só o meu cabelo tinha mudado, mas a minha percepção de mim, minhas roupas, meu guarda-roupa, eu tive que mudar tudo, porque nada combinava mais com aquela, com aquela outra pessoa que estava nascendo ali. Então foi muito marcante para mim aquela entrevista aí. Tamo aí de novo.
Pra mim também foi muito marcante. Eu fiquei muito feliz porque eu lembro que eu não tinha te reconhecido, né? A entrevista se deu a partir de um reencontro nosso. Você estava outra fisicamente,
sim,
né?
Era
e aí a gente resolveu, você resolveu compartilhar no rádio, né, um pouco dessa história, né?
Sim, sim, e não foi só você, muita gente na época, e muda, a gente muda o jeito de falar, é incrível como a coisa muda dentro da gente, assim, foi um tempo muito importante para mim, e acho que chegou até aqui, né, foi um pouquinho do caminho até aqui.
E você fez muitos anos cerâmica, né, você dava aula de cerâmica, tinha uma loja que você vendia cerâmica, e agora essa escolha do teatro, como é que se dá isso, Amanda?
Patrícia, eu sempre gostei do teatro, né? Sempre gostei das artes no geral, assim, da música. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu já participava de projetos de teatro, né? Mas a vida vai acontecendo, eu entrei no jornalismo e me dediquei mais a isso. E comecei com a cerâmica depois de um tempo, trabalhei com isso bastante, amo cerâmica. E não deixa de estar dentro ali da arte, né? Dentro das linguagens da arte. Mas aí, agora, tô feliz contemplada no teatro, tô fazendo isso. Amo muito, tô numa fase muito gostosa, assim, de me descobrir, de olhar pra mim e de ter tanta gente maravilhosa em volta. O Silvio me abraçou de um jeito, assim, maravilhoso. Tô na Funcard quase todo dia, né, Silvio? Tô vendo mais o Silvio do que a minha mãe.
Do que a filha também, tem 7 anos.
Mas, assim, tô muito feliz, muito realizada.
Você começou na Funcard, você tava dizendo, 2015, fazer o curso de teatro, aí você parou e retomou agora esse ano.
Retomei no começo do ano, fazer a formação, né? Falei, vamos fazer direito esse negócio. Aí entrei na formação e tô lá, toda segunda, quarta. Agora segunda, sexta, quarta, sexta, tenho quarta, quinta, todo dia.
E tá cantando também.
Vamos lá.
E tá cantando também. Tem um projeto da Funcart em parceria com o Valentino, chamado Projeto Foco. Estreou em setembro, teve a segunda edição agora em outubro. E você participou da primeira edição. Você cantou na primeira edição.
É, o Silvio me laçou nessa também, porque ele me laça pra tudo. Ele tinha me visto cantar num grupo, né, de casamento que a gente tinha uns anos atrás. E ele falou, você vai se inscrever, vamos que é agora. Eu falei, ai meu Deus, tá bom. E fui, me inscrevi, foi incrível, foi sensacional também. E aí pro espetáculo Doutor Gabriel, ele me convidou para cantar também.
Tô e canta bem, lindamente.
Bem feliz, vamos lá, né?
Vamos ouvir um trechinho, Ricardo, 02, que é o tema que a Amanda canta no espetáculo. Esse tema é instrumental. Só essa música, Amanda, ou tem outros temas que você vai interpretar na peça Doutor Gabriel, Uma Alma Partida?
Não, nesse é só essa música.
De 43, esse é o violão do Gustavo Gorla, está no espetáculo Doutor Gabriel. Vou pedir para o Silvio Ribeiro, diretor da peça, comentar por que desse tema que a Amanda vai interpretar ao vivo, quinta, sexta, sábado, lá no Teatro AML.
Foi difícil chegar nessa música, né, Donizete?
Foi uma pesquisa intensa.
Uma pesquisa bem grande, porque a gente queria uma música que traduzisse o romantismo, né? Quando está começando o espetáculo, o amor que tinha o Dr. Gabriel pela Marta, né? E entre as músicas que a gente foi experimentando, ouvindo, músicas muito antigas, músicas muito novas, músicas de amigos conhecidos, a gente até acho que foi o Donizete que veio.
Foi.
Essa sugestão.
Foi. Um dia veio na minha cabeça essa música assim, eu já mandei, peguei ela no YouTube, mandei pro Silvio e falei, Silvio, que tal essa? Porque a gente já tinha ouvido Toquinho, a gente já tinha ouvido Vinícius de Moraes.
Já tinha ouvido
aqueles antigos. Francisco Alves.
Muita gente, né? Simone Mazzi. A gente estava em busca de uma música. E quando ouvi essa, daí veio. É essa, né? Que deu a conexão certa para aquele justo momento, que é um momento em que a Marta, apesar de todo o sofrimento dela, ela ainda convida o Dr. Gabriel para dançar. Para ser feliz, né? Mesmo com o pouco tempo que ela tem de vida.
A Marta é a namorada do Dr. Gabriel. O Dr. Gabriel, isso, que é o protagonista desse espetáculo, Dr. Gabriel Malma, a partir do texto, isso, do Fabiane, que você dirige e colocou o Donizete logo no começo do projeto junto. O Donizete, um pouquinho da sua história com o teatro. Você foi um dos entrevistados nossos naquela série que a gente fez dos 70 anos do Ouro Verde, que a gente veiculou ano passado aqui na rádio. Conta um pouquinho para o ouvinte que não conhece você, né? Você é uma pessoa muito conhecida na cidade, trabalhou também anos na Secretaria Municipal de Cultura.
Sou jornalista, formado pelo UEL.
Jornalista também, Donizete?
Também, me formei
você
em 82.
Você exerceu bastante o jornalismo?
Exerci. Eu trabalhei em duas rádios. A primeira, que eu não lembro, mas a última que eu trabalhei foi na Atalaia, na década de 80, até 86.
Legal. Tinha uma dicção antiga, né? Atalaia, sim, né? Pomposa. Sim, eu não lembro que voz é essa, o doutor, assim, né? Assim, quem era que fazia essa voz? Claro que vai mudando, mas era muito elegante,
era,
né, Donizete?
Era. Era aquelas pessoas assim, né? Que tem, até tem uns textos de teatro falando sobre isso, né? Que as pessoas ouviam e imaginavam aquele homem, 1,90m, não sei o quê. Chegava, tinha 1,85m, magrelo, careca.
Pequenininho.
Mas é interessante, né? É a magia do rádio, assim como a magia do teatro, por exemplo, né? Mas você me perguntou, eu faço teatro há mais de 30 anos, na verdade. Eu comecei, olha só, em Dourados, no Mato Grosso, quando não era nem dividido o estado ainda, em 74. Aí em 77 eu vim para cá para estudar. Aí comecei a fazer teatro aqui com a Nitz, já com... Então. Naquela época ainda tinha o Núcleo 1 ainda. E... depois acabei assistindo Os Filhos de Kennedy, uma montagem do Grupo Positivo, que era do Teodoro, e me apaixonei pela montagem. Assim. Aí eu procurei por ele e fui trabalhar com o Teodoro, com quem eu trabalhei de 79 até 86. 87, para ser mais exato.
E você fez uma peça muito importante, né, na história do Grupo Delta.
Sim, que a circulou. Montagem toda no Deus Será Castigada, texto do Nelson Rodrigues, que a gente foi representar o Brasil no Festival do México, de Nova York, em São Francisco, na Espanha, em Cádiz.
E fazer teatro hoje é muito diferente, né, Donizete? Até o pessoal do Filo contava que hoje em dia, até para trazer os grupos, né? O Delta era um grupo enorme, né?
Naquela época tinha o Delta, o Proteu, depois surgiu o Cemitério de Automóveis, né? E o Proteu também era um grupo muito forte, né? E assim... Era um outro tempo, né? Que às vezes eu não consigo contextualizar direito. Mas a gente tinha um grupo, por exemplo, todo no Deus, tinham 22 pessoas, e a gente conseguia ir e voltar, viajava. Parece que os apoios antigamente eram mais fortes, né? Uhum. Não só financeiramente, mas apoio de empresas, de pessoas particulares e tal. Eu acho que isso está sendo retomado agora em Londrina, principalmente com o trabalho da Funcarte, do Grupo As de Paus. Eu acho que essa efervescência está voltando e isso me deixa muito feliz. Tem outros grupos também trabalhando, Boca de Baco, enfim, eu acho que está voltando esse movimento todo do teatro londrinense. Eu acho isso muito importante.
Aqui pela UFM, meio-dia 48, a gente está com o Donizete Buganza, Amanda Branches e o Silvio Ribeiro falando do espetáculo Doutor Gabriel Malma, partida aqui pelo Facebook. Quem está acompanhando, o Walter Prado, também o Herbert Blazer ele que faz o protagonista da peça. Fala um pouquinho dele, Silvio.
Oi, Herbert.
Daqui a pouco ele vai passar por uma transformação.
Virar
o Dr. Gabriel, daqui a pouquinho. Então, o Herbert também é aluno da FUNCAST, conheci o Herbert esse ano e ele faz o Dr. Gabriel. Né? É um desafio, porque eu acho que é um. Tem uns momentos muito intenso, né? Que ele tem que viver, e nem sempre a gente tem todos os sentimentos formados ainda, né? Para entender. Mas ele está dando conta e vai ser uma bonita interpretação. Valeu, Herbert.
Quem mais está no elenco? Eu conheço aqui do curso de artes cênicas o Júnior Voltraimer, que recentemente fez uma peça junto com o Luan Valeiro, né? Também com o Thiago, que está fazendo ciências sociais aqui da UEL.
O Júnior, ele é aluno da FUNCAST também, né? Além dessa, está na peça de formatura, que logo a gente vai vir aqui divulgar, com o texto do Maurício.
Vai ser a estreia, Silvio?
Novembro.
Texto do Maurício? E sobre o quê? O espetáculo?
Viajantes do Futuro. É sobre o teatro. A gente vai falar sobre o teatro mesmo, né? O teatro na vida das pessoas. Vai ser uma peça de rua.
Viajantes do Futuro?
Viajantes do Futuro. Tem a Sofia Contu, que é também aluna da FUNCAST, mas do teatro musical e do balé. E tem o Carlos Adelmo, né? Que é um aluno.
Carlos Costa, né?
Carlos Costa, Adelmo lá na escola.
Sim.
Aluno, que também faz um outro médico e outros populares ali também. Então a gente está com uma equipe muito bacana, né? De um pessoal novo que está assim descobrindo e fazendo com responsabilidade. Né, essa troca, como é a disciplina antes, como é agora, o que está acontecendo, como é que decora texto, como é que, não, como é que faz. Eu acho que tudo isso está sendo um aprendizado muito grande para todo mundo.
E o interessante é que o Júnior, ele faz o Dr. Clímaco.
Vamos falar um pouquinho do Dr. Clímaco, que nós temos o filho do Dr. Clímaco que compôs os temas musicais da peça.
E não só compôs, ele toca também o violão.
Vocês vão ter lá, ao vivo, o Gustavo Gorla e o José Alberto, não?
Não, é gravado.
Gravado, a trilha é gravada.
É, o José Alberto gravou 3 temas pra gente. 2 compostos por ele e um dos Beatles, né, que faz parte da trilha. É, e José Alberto, o Dr. José Alberto, ele é filho do Dr. Clímaco, que era o grande amigo do Dr. Gabriel, na época. É aquele que ia lá, que ouvia as lamentações, que dava os conselhos, né? Esse clima todo que se estabeleceu, de conhecer o Zé Alberto, de saber disso, ajudou muito, gente, na montagem, né? De ter esse contato.
Ele foi lá conversar com você, Zé Alberto, mais de uma vez?
Assistir ensaio. Passar calor com a gente.
É. Ontem fizemos um ensaio geral, ele estava lá, ele e o Fabiano também, que é o autor.
Eles trabalham juntos, né? No mesmo consultório médico, né? O José Alberto e o...
Então eles acompanharam muito de perto. E isso é muito bom também pra gente, né? Porque você vai sabendo da história, você vai entendendo esses personagens, essas situações.
Dentro, né?
O Júnior, principalmente, que faz o Dr. Clímaco, foi importantíssimo, né? Porque ele pôde conversar e entender como é que era personagem a partir do filho.
Do próprio filho. Que privilégio, né?
Que privilégio, muito bom.
Vamos tocar agora, Ricardo, então, o Blues for Londrina. Ontem a gente tocou aqui na rádio inteirinha, muito bonita, né? A composição do José Alberto dele. E é ele que interpreta na peça também. Bem, né? A gravação, isso, né? Vamos ouvir um trechinho.
Thank you.
8h53, este é o Blues for Londrina, uma composição do José Alberto Silva, que está no espetáculo Doutor Gabriel Mal, uma partida que estreia amanhã lá no Teatro AML, segue em cartaz de quinta até sábado, sempre 20h, classificação indicativa livre. Daqui a pouquinho a gente vai sortear dois pares de convites para cada uma das apresentações, para cada um dos dias. Aqui pelo Facebook, o Herbert disse: maravilhoso, uma honra incrível aprender e contracenar com vocês, o Herbert, que faz o Dr. Gabriel protagonista dessa peça que tem estreia amanhã aqui em Londrina. Obrigada ao Herbert, obrigada também ao Edson Holtz, que colaboraram aqui com comentários via Facebook. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, pode mandar. Silvio Ribeiro, Amanda Branches e Donizete Buganza. Por que que Blues for Londrina? O que que o Zé Alberto comentou dessa composição, Silvio?
Ele fez por amor a Londrina. Ele já tinha feito essa música antes. E quando eu pedi para ele que ele mostrasse para mim o trabalho dele, para eu fazer a escolha, essa música tem uma letra também, inclusive está até gravada, qualquer dia eu mando aqui para vocês com ele cantando, gravado, né? Essa, ela está só instrumental por causa da peça. E tem tudo, porque o texto do Fabiano também é um amor à Londrina, também fala de Londrina, né? Naquele momento, mas também projetando para esse futuro.
Nós estamos falando dos anos 40, anos, né? 40. Que a peça se passa. E vocês estavam contando, Donizete estava dizendo, Amanda, Silvio, da motivação do Fabiane, né, de fazer esse espetáculo. Inclusive, o Fabiane gravou, vai ao ar amanhã aqui na rádio, na Revista do Meio Dia, na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, do Frederico Garcia Fernandes. Tem uma entrevista, então, amanhã, que o Frederico vai mostrar com o Dr. Fabiane, contando também um pouco mais do espetáculo. Mas o que vocês gostariam de chamar a atenção, Donizete?
Então, quando o Fabiane nos chamou e começou a falar a respeito da ideia de escrever sobre o Dr. Gabriel, que além de ser um médico importantíssimo para a cidade, foi ele que criou o Hospitalzinho de Caridade, que atendia as pessoas que não tinham condições de pagar para ser atendido no hospital da Companhia de Terras, né? Também existiu uma atualidade nessa história, né? Porque a gente acabou de passar por uma pandemia, a pandemia do Covid-19. E naquela época, se tinha muitos surtos, né? Surtos de malária, de hanseníase, de tifo. Então, principalmente a hanseníase, que é tratado no espetáculo, se viveu naquela época com o Dr. Gabriel o que a gente viveu muito hoje, que era aquela situação de você, durante a quarentena, a dúvida, né? Me exponho, trago esse risco para dentro de casa, não trago, trago... E não só para dentro de casa, mas para todos os lugares que você ia, né? E isso a gente achou que era um contexto muito atual da história do Dr. Gabriel, que a gente estava passando, que a gente passou, né? Há poucos anos atrás.
Exatamente. Né? Na pandemia, quantas vezes, né, surgiu aquela situação em que você ficou em dúvida? Será que eu vou? Será que eu me exponho? Né? Será que eu devo fazer? E é mais ou menos essa dúvida do Dr. Gabriel, né? Você está ligando a possibilidade de contrair um mal, né, que pode até te levar a morrer, né? Então essa é a dúvida, que é muito semelhante ao que aquela tristeza que a gente passou na pandemia, né?
E essa dúvida, né, essa polêmica é muito bem colocada entre esses médicos, a doutora Clarinda, o doutor Matheus que eu faço, o doutor Cássio, que é o Carlos que faz, né? Eles discutem entre si, tipo assim, e aí, o que você vai fazer?
Eles se colocam mesmo como a consciência dele, né? Cada um puxando para um lado a coisa e deixando o Gabriel nessa situação de não saber a escolha. Então, cada um fala ali a razão, a emoção está sempre muito bem pontuada na peça.
Até o desfecho.
Que tem que ir lá para assistir, vocês não querem contar antes, né?
Não.
Ó, aqui pelo Facebook tem uma pergunta do Edson Rhodes para o Silvio. Quais as maiores dificuldades para se montar uma peça histórica? Em termos de figurino, cenário, interpretação dos atores e atrizes. Muito boa pergunta, Edson. Obrigada.
Olha, eu acho que assim, a dificuldade, ela existe, mas a gente sempre vai em busca de material de pesquisa, né? O Edson, ele é historiador, né? Ele sabe que a gente sempre dispõe de bons materiais para isso, né? E lógico, né, você acaba não sendo sempre muito fiel à questão, porque daí eu acho que não é a dificuldade da pesquisa, mas é uma dificuldade financeira mesmo.
E é independente, vocês produziram na raça, né, esse espetáculo?
Não, a gente tem um apoio, tem um apoio maravilhoso, posso falar
da Cis Prime. Claro, precisa.
Cis Prime.
Da Cis Prime, né, que foi uma força muito grande para a gente, né, para poder realizar esse trabalho. Mas assim mesmo, você ter uma móveis de época, você ter um figurino original de época, sempre é muito caro. Mas no teatro a gente conta sempre com a criatividade e consegue fazer. Né?
Mas aí o que tem então de histórico? Tem figurino que é histórico, tem alguns itens do cenário que são também históricos?
É tudo cenográfico mesmo, tudo cenográfico. A gente não foi atrás de nenhuma peça realmente histórica, né? Então a gente tudo é reprodução cenográfica mesmo.
Tem o jornal. O jornal que o Paulo trouxe
para
nós.
Mas sabe o que eu acho interessante? Que essa magia do teatro nos permite, e que o Silvio pegou muito bem nessa montagem, é a coisa da ambientação, independente de móveis, independente de qualquer coisa, porque a peça se passa em vários espaços, então seria difícil você ter uma rua, você ter a frente do hospital, você, entendeu? E o Silvio resolveu isso brilhantemente com o trabalho de atores, com o próprio texto, né? E com elementos de cena. Porque, na verdade, nós não temos cenários. Nós temos elementos essenciais para que essas cenas aconteçam.
Por exemplo?
Por exemplo, taças e uma garrafa de vinho.
Um banco de madeira.
Um banco.
Que pode estar na rua, que pode estar dentro de um
estetoscópio. Duas cadeiras.
Enfim.
Então, são elementos muito simples, mas que ajudam, né, e sonoramente as músicas.
Sim.
E também a...
Tudo isso ambienta o espetáculo.
Exatamente.
A gente vai terminar com, então, o 03, que é um tema dos Beatles, que está no espetáculo também, porque os Beatles, na trilha sonora de Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, Silvio.
Porque os Beatles, porque...
Porque nós estamos nos anos 40, né? O espetáculo é dos anos 40, a gente vai fazer um salto na história.
Mas a interpretação que o Dr. Zé Alberto deu para essa música me remete ao blues, que é uma das linhas que a gente escolheu para sonorizar o espetáculo, né? E era uma cena de uma das poucas cenas não tristes do espetáculo, né? E essa música veio a calhar e eu acabei deixando passar essa licença poética.
Agora 1:02, ao som de José Alberto Silva, com uma interpretação do som dos Beatles, que está no espetáculo Doutor Gabriel, Uma Alma Partida. A gente vai terminar a entrevista com o Donizete Buganza, Amanda Branches e Silvio Ribeiro. Faz a prestação de serviço, Silvio, para quem ligou o rádio agora, 1:02, pegou o finalzinho da nossa entrevista. Vai ter estreia, então, amanhã de Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, então, de quinta a sábado, lá no Teatro AML, sempre às 8h, classificação indicativa livre. Como é que faz para comprar os ingressos, valores?
Para comprar os ingressos, você pode comprar por R$20, que é o preço antecipado e a meia entrada. Você pode comprar pelo Pix, né? Vai no Instagram, Doutor Gabriel, né? Você encontra lá o QR Code para mandar o Pix, manda para o número do celular lá que está indicado e você pode comprar antecipado a esse preço. Na hora, o preço R$40 inteira, 20 a meia. Eu adianto que está vendendo bastante, né? Quero agradecer ao público londrinense que está vendendo bastante e Não espera, não. Garanto o seu.
Então, de quinta a sábado, doutor Gabriel Malma partida. E vocês liberaram, então, dois pares de convites para cada uma das apresentações. Você liga agora 3348-5027, 3348-5027, diz que doutor Gabriel. Você liga aqui para nós, ganha seu par de ingresso, pega direto lá na bilheteria. Dois pares para quinta, dois pares para sexta, dois pares para sábado. Você vai falar com a Karine Silva, ela vai anotar teu nome, teus dados, você vai pegar direto, então, na bilheteria do Teatro ML. Obrigada, Silvio, obrigada, Amanda, obrigada, Donizete, obrigada. Por terem
obrigado.
Vindo. Sucesso nessa temporada.
Muito grato, muito Patrícia, sempre dando espaço para a cultura, isso é importantíssimo, agradeço muito e sempre.
Obrigada, obrigação muito aqui importante. Da Rádio UFM. Agora, 1:04.
Nostalgia, representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional, no Cine Teatro Ouro Verde.
Tu sei figlia a me, vedi di stare attento.
Andato, ho conosciuto altri mondi, è quello che dico sempre voglio.
Che c'è?
Io lo voglio incontrare. Oreste è come me.
Trailer do longa Nostalgia, dirigido por Mario Martoni, baseado na obra de mesmo nome do escritor italiano Ermanno Rea. A trama acompanha a história de Felice Lasco, que depois de 40 anos longe de casa, dividindo o tempo entre Egito e Líbano, decide retornar ao lugar onde nasceu, o bairro de Sanità, no centro de Nápoles. Acaba redescobrindo os lugares que uma vez há muito tempo costumava andar, além de conhecer alguém que o ajudará a relembrar os antigos códigos do bairro, sendo completamente tomado por um passado que o devora. Essa é a sinopse do filme que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes 2022 e agora é representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional. Nostalgia tem 2 horas de duração, classificação indicativa 14 anos. Sessões 16h, 19h e 21h, 19h. Segue até quarta-feira. O valor do ingresso é R$20 a inteira, R$10 a meia. Nas sessões da tarde, todos pagam meia entrada. Bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro.
1:06, lembrando então que hoje é o último dia para conferir o longa Nostalgia no Cine Teatro Ouro Verde. A última informação cultural é a dica da Marise Gomes Correia sobre um show hoje no Bar Valentino. Segundo a Marise, é a estreia solo do cantor Danilo de Souza, que estará acompanhado do pianista Daniel Pisaia, direção Paulo Vitor Poloni e o repertório Música Popular Brasileira. Na hora, os ingressos custam R$ 25,00. Quem comprar antecipadamente paga menos, R$ 20,00. Tem uma chave Pix para o pagamento. Você quer mais informações? Tem um contato de WhatsApp, é o 43 98488-1485. Repetindo, 98488-1485.